Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Há alguns meses, poucos meses atrás, eu fiquei de pregar algumas mensagens sobre Jeremias. Não exatamente sobre profecias dele, nem conteúdos do livro que tem o nome dele, livro de Jeremias, mas que falasse sobre a vida dele no que está registrado naquele livro. Ações, algumas reações, a maneira dele fazer as coisas, dele reagir. E foi um homem sofrido, um homem corajoso, é conhecido como profeta chorão da Bíblia. Tem até um livro, Lamentações de Jeremias, tanto que ele lamentava. Mas era um homem muito interessante, e vale a pena estudar um pouco sobre a vida dele, e muito fiel a Deus, muito honesto, se derramava diante de Deus, reclamava de Deus, depois chorava diante de Deus, mas sempre muito fiel, e nós temos muito o que aprender dele. É muito tocante ler o livro de Jeremias, no aspecto pessoal. Então vamos lá, Jeremias capítulo 26, essa já é talvez a terceira pregação que eu faço dentro desta pequena série de mensagens sobre o homem Jeremias, embora envolvendo o ministério dele. Jeremias 26. Vou ler aos poucos. Obediência, ameaça e livramento é o tema da pregação. De 1 a 3, diz assim: no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mandar, e dizer: não omitas nem uma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra à nossa frente, que possamos explorá-la um pouco, aprendendo para nossas próprias vidas, tirando do que aconteceu com o teu servo Jeremias. Que seja útil esta palavra a nós hoje, que adicione um pouquinho de santidade, de fidelidade a nós, ou muito, por que não? E que ela toque corações aqui ainda não convertidos, corações como aqueles que precisavam ouvir a palavra de Jeremias mandada por ti, e que esta palavra, que é a mesma em essência, seja ouvida por pessoas que estejam aqui e não tenham ainda tido uma atitude de humildade, de quebrantamento diante de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz, foi ressuscitado e está hoje ao teu lado, convidando, chamando pecadores ao arrependimento. Em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Mais ou menos em 608 a.C. aconteceu isto, já pertinho da primeira fase de invasão a Judá, ao reino de Judá, especialmente a Jerusalém, da parte de Nabucodonosor, o rei babilônico. Observem os detalhes da ordem que Deus deu a Jeremias. Isso chama a atenção logo no começo do trecho. Deus diz para Jeremias onde falar. Aonde era que ele devia falar? No átrio do templo. Não é nem no templo, é no átrio do templo. O detalhe. A quem falar? A quem é que Jeremias deveria falar? Aos judeus que viessem a Jerusalém para adorar. Era a eles. E o que falar? Tudo o que Deus mandasse. Deus foi explícito extremamente exigente no que ele queria. Vocês viram, ele não admitiria que uma só palavra faltasse na boca de Jeremias, do que ele tinha mandado Jeremias falar. E eu quero traçar um paralelo conosco, olhando para nós hoje. Onde falar o Evangelho? Marcos 16 e 15, uma passagem que muitos sabem de cor. Evidentemente eu vou citar só esta passagem, poderia citar outras para dar base à resposta de onde falar hoje. E disse-lhes, referindo-se a Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Onde falar? Por todo o mundo, em qualquer lugar, não tem limites. Cuidado aí, porque talvez a sua tendência seja pensar, eu devo ser um missionário, vou pregar na Groenlândia, vou pregar lá na África, não tem limites, o mundo inteiro está à minha frente, como o meu local de evangelismo. Tudo bem, se você está chamado para ir para a Groenlândia, arrume as malas. Mas não esqueça, e não fique tão impressionado com a vastidão do mundo que é o meu terreno para pregarmos, o local, e esquecer que o seu vizinho está incluído no mundo. Aí pensa nos índios, pensa nos povos remotos, e se distrai com isto, e esquece que o seu vizinho, ou a pessoa com a qual você cruza, talvez uma vez na vida, por acaso, está no mundo também. Nós temos a tendência de valorizar as coisas difíceis, complicadas, às vezes inatingíveis, quando ao nosso redor nós temos alvos tão dignos, tão lícitos, tão enquadrados, bem que pertinho de nós, quanto alguém que esteja do outro lado do mundo. Seja como for, é bom ter isso em mente. Onde falar? Não há um lugar específico. Qualquer lugar é lugar para se falar o Evangelho. A quem falar? O mesmo versículo responde. A mesma ordem de Cristo. A ordem ou a frase, porque o sentido pode ser indo por todo mundo pregar. Então, o ide talvez não seja uma ordem, o pregar sim, mas o ide talvez não seja uma ordem. Seja um comentário dele assim, enquanto vocês forem, ao longo da vida de vocês, é esse o sentido, tudo indica. Aí vem a ordem mesmo, preguem o Evangelho. A quem, Senhor? A toda criatura. Novamente, não há limites. Agora, quanto ao público que deve ser seu ouvinte. Não há uma seleção, é o mais geral possível. Esteja preparado para falar a qualquer um, em qualquer lugar. Apenas não force. Não force. Não pegue lá o seu colega de elevador pelo colarinho, imprense na parede ali, enquanto a porta não abre, agora você vai ouvir. Porque eu tenho que falar toda criatura, em qualquer lugar do mundo, esse elevador está incluído no mundo, agora você vai ouvir. Não force, não faça assim. Tem a maneira e tem a ocasião apropriada para você fazer isso. Mas eu acho que o alerta deve ser o contrário. Não seja relaxado, relapso, que muitas vezes realmente é a nossa tendência. Se tiver que errar, não erre não, nem para um lado nem para o outro. É muito ruim ser inconveniente na pregação do Evangelho. Estraga a pregação algumas vezes. O que falar? Paulo, ao falar para os anciãos de Éfeso, indo para Jerusalém, onde ele seria preso e enviado a Roma, via Cesareia, ele falou uma frase que dá aí a dica. É como é que ele via a necessidade dele. quanto ao que falar. Atos 20 e 27. Atos 20 e 27. Muito bonito esse discurso dele, nós não vamos comentar todo. Mas, vamos 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, quer dizer, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que os passagens têm todo o conselho de Deus. Aí está então, como eu falei, não é uma ordem para os crentes, não explica como a vontade de Cristo, mas está aqui um padrão excelente, e poderíamos citar outras passagens também, é que para Paulo, ele só se sentiria tranquilo a partir deste ponto, em que ele pregou tudo o que Deus tinha para ele pregar, tudo o que ele conhecia da palavra de Deus, tudo o que ele sabia que era a revelação de Deus, ele pregava. Detalhe aqui é que todo o conselho de Deus, o desígnio de Deus, não significa apenas falar dos pontos que Deus revelou, mas falar de maneira correta, claro. Então, se você ouvir uma pregação sobre salvação, por exemplo, com muitas passagens que falam de salvação no Velho Testamento, no Novo Testamento, ali estão dezenas de passagens que falam de salvação. Em termos quantitativos, ali está. O que a Bíblia fala de salvação está contido ali naquelas passagens. Só que elas foram explicadas de maneira errada, interpretadas de maneira errada. Então, isso não pode ser dito que é todo o desígnio de Deus, ou todo o conselho de Deus. Porque envolve uma abrangência em termos do conteúdo, mas é evidente que envolve também, claro, uma interpretação correta daquele conteúdo. E aqui vai um alerta para os que gostam de decorar versículo e para os professores de crianças que ensinam versículos isolados, e muitos adultos decoram versículos isolados. Muito bom isto, mas cuidado, não tire do contexto. E entenda aquele versículo que você decorou. Qual a teologia que está por trás dele? O que é que ele quer dizer? Melhor não dizer. É melhor não dizer uma passagem que você não conhece o que ela realmente significa na Bíblia. Tirou ali do contexto, decorou, achou bonita a passagem e vai soltando aí. Isso não é pregar o desígnio de Deus. Cuidado. Aliás, a ordem que Deus deu a Jeremias reflete um princípio que permeia a Bíblia inteira: observar a necessidade da sua pregação refletir exatamente a revelação de Deus. Eu quero ir a Deuteronômio 12 e 32. Nós vamos ler alguns versículos sem entrar em detalhes em nenhum deles. Mas eu quero que o conjunto deles faça um efeito na sua mente. Deuteronômio 12 e 32. Eu vou correr um pouco, se você não consegue chegar rápido, talvez seja melhor só mesmo conferir com os ouvidos. Deuteronômio 12 e 32, que diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. É uma rememoração do que Deus falou para Moisés. Faz parte da lei de Deus isto: não tire nem coloque, diga o que eu disser. Provérbios 30:5 e 6 diz assim. Provérbios 30:5 e 6: Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aos olhos de Deus, quem acrescenta algo que não está escrito nem revelado é um mentiroso, porque ele não disse. Jeremias, olha lá, voltando a Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Ezequiel 2, 6 e 7. Logo à frente de Jeremias, depois tem Lamentações de Jeremias, aí tem Ezequiel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Não deixe de falar, Ezequiel, as minhas palavras. Atos 5, capítulo 17, em diante. Atos 5 e 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Por fim, Apocalipse 22 e 19, que praticamente encerra o livro. Apocalipse 22 e 19 e 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer acréscimo qualquer, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Uma passagem tanto quanto misteriosa quanto a que acontecerá exatamente. Mas é muito claro, não só o recado desta passagem, mas de todas as outras que eu li, que Deus faz questão que a palavra dele seja pregada com absoluto rigor, não sendo aumentada nem diminuída no seu conteúdo. Isso gera uma responsabilidade muito grande daquele que fala, não só do pastor, nem do teólogo, nem do pregador, mas de qualquer um que abre a boca para supostamente falar o que é palavra de Deus. A responsabilidade é a mesma. Num bate-papo informal que você tenha com um amigo e um pastor que prega do púlpito, mas se ambos estão se dispondo a dizer que falam a palavra de Deus, é o mesmo peso que tem em cima de um e de outro. Aliás, uma característica do falso profeta era modificar. Era e é. Falso profeta naquela época, e vamos dizer um falso mestre hoje, modificar o que Deus disse que está nas Escrituras. Modificar ou inventar mesmo. Não é só modificar e ler uma passagem e deturpar. Mas o mais perigoso é quando se deturpa. Quando lê a passagem, às vezes com uma voz muito bonita, muito bem encorpada, e explica com palavras bem escolhidas, que impressionam e explicam distorcidamente. Primeira distorção do que Deus disse está registrada no livro de Gênesis e foi proferida pelo próprio diabo, lá que estava lá como uma serpente. Quando ele, perguntando a Eva, disse: não é assim que Deus disse, de árvore nenhuma comerás? E a mulher teve que corrigir: não é bem assim, a gente pode comer todas, só não pode comer a árvore da vida, então. Mas aquela distorção serviu como modelo para os falsos profetas e falsos mestres até o dia de hoje. Quando alguém me diz, pastor, eu estava vendo na televisão o pregador tal, o bispo tal, o apóstolo tal, que é cada nome agora que se inventa por aí, esses pregadores de televisão, 90% não falam o que a Bíblia diz, eu tenho vontade de dizer, não ouça não, meu irmão, mas se você quer ouvir lá, ouça aí. E vai aqui uma sugestão, se você quiser ouvir mesmo, eu não vejo muito futuro nisso não, até perigoso para quem não tem uma boa estrutura doutrinária. Mas, pelo menos, quando você quiser ouvi-los, em vez de engolir as falsidades que algum deles lá está dizendo, procure se testar. Procure fazer um exercício bíblico de identificar pontos em que ele deturpou a Bíblia. Isso aí pode ser um exercício até interessante. Aqui ele furou, porque a Bíblia diz isso, e ele acabou de dizer assim assado. Fica aí uma sugestão de tentar identificar. E não vai dizer que eu estou lhe sugerindo a minha televisão e ouvir esses falsos mestres que está cheio aí o nosso país. Mas se você gosta e faz questão, pelo menos procure identificar os pontos em que ele deturpou, porque como deturpa. Agora eu quero voltar para o nosso contexto de Jeremias e chamar a atenção de um aspecto muito interessante. O motivo que Deus deu para que Jeremias falasse com exatidão. Qual foi o motivo? Voltemos a Jeremias 26. Está no versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. A possibilidade de arrependimento dos judeus. É interessantíssimo, Deus estava pensando no bem daqueles ouvintes. Deus já tinha dito a eles que se arrependessem, já tinha falado outras vezes através de outros profetas, mas até ali não tinham se arrependido de coisa nenhuma. Mas é interessante como Deus estava pensando no bem-estar deles. Pastor, aqui tem uma coisa esquisita. Deus falando com Jeremias e diz, bem pode ser que eles se convertam. Deus estava arriscando? Jeremias, fala aí, sei lá se alguém vai se converter ou não, vamos ver no que dá, fala. Claro que não. É uma maneira do autor colocar aqui que ele não quer transmitir a Jeremias o que ele próprio sabia. Claro que Deus sabia do resultado de cada pessoa, a reação de cada pessoa, mas Deus não queria revelar. Ele sabia perfeitamente o que ia acontecer. Observa uma coisa interessante. O efeito da pregação que é fiel ao que Deus diz poderá resultar na conversão do ouvinte. Se aquele seu ouvinte se arrepender, Deus não o condenará ao inferno. Olha esse aspecto. Deus estava interessado na salvação dos judeus ouvintes de Jeremias, mesmo sendo casa rebelde, povo duro. Mas diz, fala. E Deus está tão interessado na salvação dos pecadores hoje, quanto naquela época. Paulo afirma isso em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que ele deseja a salvação de todos. Eu não vou ler a passagem, mas você pode afirmar isso? Deus deseja. Agora, Deus quer jogar sobre a responsabilidade de quem ouviu, mas quer ter certeza de que aquela pessoa que ouviu, ouviu exatamente o que Deus transmitiu, para o que deu o recado dele, Deus. Isso é um pouco sutil. Mas olha, alguém manda um recado para o outro. E o outro passa um recado completamente distorcido, errado. E o que mandou o recado não pode, fica impedido de tomar alguma atitude do que ouviu o recado errado e agiu de uma maneira que o que mandou o recado não gostou, mas ele ouviu o recado errado. O que mandou o recado ficou impedido de dizer, eu lhe mandei o recado assim, dizer, respeitoso, cuidadoso. E você respondeu desta forma, você agiu desta forma. Não. respeitoso. Não foi esse mandou me dizer, não. Foi, não, não foi. Chama o fulano que me deu o recado. Vem cá, você disse assim, 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 como eu mandei que você dissesse, ou pedi que você dissesse. Aí vai se perceber que um recado truncado é extremamente delicado para o relacionamento entre o que o mandou o recado e o que recebeu o recado. O intermediário deturpou e complicou a relação entre o que mandou aqui e o que recebeu o recado errado. Você é o intermediário de Deus ao pecador quando você se propõe a pregar o evangelho. Se o outro reage a um evangelho falsificado, modificado, é irritante aos olhos de Deus. Porque Deus quer responsabilizar aquele que ouviu o evangelho, mas responsabilizar o que ouviu o evangelho de maneira correta. E esse truncamento aí, você vai ser responsabilizado. Cada pessoa que prega a palavra de Deus de maneira distorcida, errada, tirando ou colocando, mudando, vai ter uma responsabilidade muito grande. Porque está, repito, está se propondo a dar um recado do próprio Deus, em que está ou estão envolvidos valores eternos. Não é um recado aqui, olha, mandou dizer que teu dinheiro já foi depositado, ou está muito chateado contigo por isso. Um recado de coisas daqui que pode causar problemas no relacionamento de quem mandou e quem ouviu e tal. Mas é por aqui o problema. Quando você fala do evangelho, dando base ao que Deus vai cobrar daquele que ouviu, valores eternos estão envolvidos. Aquela alma está em jogo. Então o peso é grande. Cuidado para não jogarmos tão peso em cima da soberania de Deus em salvar ou não salvar, coisa assim, que nós esvaziamos outra doutrina tão certa quanto essa. A responsabilidade do homem pelo que ele ouviu. Só que ele tem que ouvir o que é correto. E você é o porta-voz, é o mensageiro. Quisera eu que todos entendessem o que eu estou querendo dizer aqui, para ter mais cuidado e responsabilidade no que vai falar e no preparo do que vai falar. Ah, já sei, estou muito preocupado com o que eu ouvi hoje do pastor Mauro. Eu acho que o peso é grande. Eu já não era mesmo muito chegado a falar a Bíblia. Com esse peso que ele colocou tudo ali, agora que eu não falo mesmo, ó, zíper nessa boquinha aqui. Porque eu que não vou me estabilizar diante de Deus por ter me discordado dessa coisa. O evangelho. Negativo. Caladinho aqui, essa boca não fala mais. Isso é atitude? Não, não, não. Prepare-se para falar. Este é o ponto. Se prepare, aprenda. Ore a Deus. Peça por iluminação, tire tempo para estudar, se prepare, aumente a sua bagagem e seja responsável naquilo, mesmo pouquinho do que você vier falar. Primeiro sugestão. Segundo, não vá se meter a teólogo naquilo que você não sabe. Se você sabe pouco, fale pouco. Se você sabe um pouco mais, fale um pouco mais. Se você sabe muito, fale coerente com o que você sabe. Mas não vá se meter a falar bonito e dizer que a Bíblia diz isso ou aquilo sem você saber. Versículos 4 a 6. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me deres ouvido para andares na minha lei, que é por diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos enviam, posto que até aqui não me ouviste, então farei que esta casa seja como Silo e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. A sequência aqui é bastante lógica. Deus havia dado uma lei para o povo judeu. Não respeitaram. Deus mandou profetas, vários profetas. E Jeremias diz, começando de madrugada, a expressão típica de Jeremias, talvez para mostrar o peso da tarefa e a seriedade com que ele desempenhava essa chamada de Deus. Deus tinha mandado vários profetas. Até aquele momento não tinham ouvido. Então, vem a ameaça. Se continuar assim, esse templo será destruído, a cidade será amaldiçoada, queimada, e destruída, e desolada e desabitada. Paralelo conosco. Quando falar o Evangelho, cabe você colocar um certo tom de ameaça. Cabe. Com um jeito, precisa ser arrogante, nem grosseiro, mas dizer, veja o que Deus já providenciou para você. Mandou o Filho dele vir a este mundo, sem obrigação nenhuma de fazê-lo, mas voluntariamente se faz homem, sofre aqui na mão daquela que ele chamou geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ele sofreu aqui todo tipo de pressões, de calúnias, e no final você sabe que ele terminou sendo morto numa cruz. Derramou o sangue dele, inocente, sem pecado algum, para lhe salvar, lhe convidar para a salvação. Depois ressuscitou, que a morte não poderia detê-lo. E ele voltou para o céu, onde está ao lado de Deus hoje. Você acha pouco tudo isto que Deus fez para poder... Eu estarei dizendo agora, meu amigo, se arrependa dos seus pecados e aceite gratuitamente a salvação em Cristo. E dê só R$100, está tudo resolvido. Não tem dinheiro, não. Faça isso, faça promessa. Não, faça promessa coisa nenhuma, não tem nada a ver com nada. Simplesmente seja humilde e se quebrante diante de Deus e peça misericórdia e perdão, e a sua salvação está comprada a um preço caríssimo, que foi o sangue dele. Você acha pouco? O que, que você vai resolver? Porque se você não aceitar Cristo, você vai perecer no inferno eternamente. Então, não deixa de ser uma certa ameaça. Mas é uma ameaça, uma exortação, um aviso. Talvez melhor do que ameaça seja um aviso, mas chamar de ameaça, chame. Porque foi o que Jeremias fez a mandato de Deus. Olha, eu mandei uma lei para eles, mandei profeta. Trabalharam muito esses profetas desde madrugada e não me ouvem. Então eu vou destruir essa cidade. Então eu mando meu filho, ele morre, ressuscita, volta para cá para o céu, e eu estou convidando pessoas a se arrependerem dia após dia. Não ouve, vou lhe condenar para o inferno. Então é isso. A reação, versículo 7 em diante. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Silo esta casa e esta cidade desolada sem habitantes? E agitou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Os sacerdotes e os falsos profetas, aqui está implícito, se revoltaram, querendo matar Jeremias. Os que são chamados aqui de príncipes, ou seja, oficiais do rei, do governo, souberam. A confusão está grande ali no templo, querem matar um profeta. Então eles saíram do palácio do rei e foram e se sentaram na porta de uma entrada importante lá do templo e estabeleceram ali a espécie de um tribunal. Interessante que os sacerdotes e os falsos profetas eram os religiosos. Os religiosos acusam, ele é réu de morte, porque falou contra a cidade, Jerusalém. Eu acho que ninguém aqui ouviu uma acusação dessa, nunca. Você é réu de morte, você vai morrer pelo que você disse. Ainda dá uma base legal, pelo menos pretensamente legal. Deve ser de gelar a espinha ouvir algo assim. Quantos não apenas ouviram, mas de fato morreram depois da sentença? por simplesmente terem pregado o Evangelho. Não roubaram, não adulteraram, não prejudicaram ninguém, simplesmente pregaram o Evangelho. E se não morreram, muitos, milhares, sofreram muito. Qual o maior sofrimento que você já enfrentou por ter falado de Cristo? Uma pergunta interessante, que cada um, obviamente, vai responder de uma maneira diferente. Mas é uma pergunta que eu gostaria que ficasse aí nos seus ouvidos. Qual o maior sofrimento que você já enfrentou? Não, foi lá no médico, ele apertou que estava... Não. O maior sofrimento que você já enfrentou por ter falado de Cristo. Essa pergunta eu gostaria que ficasse ressoando na sua cabeça. Agora, se você tem sido fiel a Deus e nunca sofreu muito, não se sinta culpado por isso. Não precisa ir atrás de sofrimento, buscar o martírio e a perseguição. Não, não é o caso. Simplesmente, pense se você tem sido fiel a Deus. Se tem sido, e mesmo assim tem enfrentado pouco sofrimento por causa disso, tudo bem. Apenas esteja pronto para sofrer se e quando se fizer necessário. Esteja pronto. E, se você notar que de fato tem sofrido pouco, mas porque não tem sido fiel, em momentos que você sabe que deveria ter falado, mas foi covarde, foi medroso ou medrosa e não falou, e isto pesa na sua consciência, arrependa-se diante de Deus e confesse. E procure mudar de rumo daqui para frente. Porque deve ser muito duro falar o que Deus manda e ouvir: você vai morrer. Você é réu de morte. Neste país, pelo menos por enquanto, não há esse perigo, até onde se saiba. Mas sofrimentos de toda ordem existem. Fica com você a resposta a esta pergunta. Tem sido fiel em falar o que Deus quer que você fale para as pessoas que Ele coloca na sua consciência, dizendo: fale. E não só as pessoas, mas falar o que precisa ser falado, que a sua consciência indique, as pessoas precisam ouvir isso agora e você não falou, com medo de demissão, de gozação, de perseguição de alguma forma. Muitos morreram, irmãos, simplesmente porque falaram o que Deus mandou. E aqui está Jeremias diante de um tribunal, feito ali rapidamente, com pessoas religiosas, autoridades religiosas, dizendo: você vai morrer. Versículos 12 a 15. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, tareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Muito bonita a atitude de Jeremias. Falei porque Deus mandou. E curioso é que na acusação, pelo menos no que está registrado, eles falaram apenas que Jeremias tinha falado contra Jerusalém. Só que ele repete e acrescenta: não foi só contra a cidade não, mas contra o templo também. Vocês esqueceram de colocar aí na acusação, viu? Eu falei, não foi só contra Jerusalém, não, mas contra o templo também. Ele repete, ele acha pouco. É impressionante o zelo de Jeremias pela sua tarefa e a coragem dele.
Interessante é que ele já havia dito que Deus mandara. Já. Deus mandou, evacuado do templo, pega para as pessoas que vêm adorar aqui e diz isso, isso, isso. Ele fez exatamente o que Deus já tinha cumprido o que Deus dissera. Talvez bastasse apenas ele repetir assim. Eu falei porque Deus mandou. Pronto. Aí acusava, acusava. Eu falei porque Deus mandou. Está certo? Ele já tinha cumprido a tarefa dele. Mas ele não se dá por satisfeito. Ele repete para falar tudo de novo. E ainda apela, ele exorta, ele dá vida à pregação dele. Ele apela. Emendai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor. Pregador este Jeremias. Ele não fica só querendo se esconder, dizendo o mínimo, porque na hora de uma acusação pequena, um guardinha aí fiscalizando o nosso carro. O mínimo que a gente falar, melhor, para não se comprometer. Agora, vem um Jeremias desse, encarando a morte de frente. Ele é réu de morte. A tendência era falar o mínimo. Eu falei porque Deus mandou. Ponto. E ficar repetindo. Isso. Mas ele vai fundo, de novo, e ainda exorta: ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Com devido senso de conveniência, como já comentei, e pedindo sabedoria a Deus, pregue, meu irmão, sempre que for possível, não deixe de falar. A tarefa não é só para pregadores e pastores, o evangelho precisa ser espalhado pelos quatro cantos da terra por todo crente. Não perca uma oportunidade só, fique atento, seja zeloso com a responsabilidade que Cristo lhe deu. Pregue, fale e tenha coragem. Se for perder a amizade das amiguinhas, dos amiguinhos, do namorado, do noivo, da noiva, que perca. Perder o emprego, que perca, mas fale o que você precisa falar. Jeremias então entrega-se à decisão deles. Ó, estou nas mãos de vocês, faça o que vocês acham que deve fazer. Pronto. Mas só quero lembrar, a última palavra dele foi interessante. Eu só quero lembrar, se vocês me matarem, vai trazer sangue inocente sobre vocês. A decisão. Então, versículo 16. Disseram os príncipes de todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá. Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías de Kiriat Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes das suas palavras, procurou o rei matá-lo. Agora é o rei. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou Elnatã, filho de Aquibó, ao Egito com ele e outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Resumo disso aqui, irmãos. Já quero encerrar. Os oficiais e o povo argumentaram com os religiosos, alegando que Jeremias não era réu de morte. E deram dois motivos. Primeiro, que falou em nome do Senhor. Eles achavam que era coerente o que Jeremias estava dizendo. Segundo, havia um precedente. O profeta Miqueias, que aliás tem um livro Miqueias na Bíblia, mais ou menos 70 anos antes disto, ele também profetizara da maneira como Jeremias falara, e não foram mortos. Ao contrário, houve arrependimento e Deus, na ocasião, suspendeu o castigo naquela época ali. Então, por que nós vamos fazer com Jeremias o que não se fez com Miqueias décadas atrás? Mas alguém lembrou, e não é claro no texto, ninguém sabe quem foi, alguém lembrou o contrário. Não, mas um momentinho. E Urias, que falou do jeitinho que Jeremias está falando, mas o rei se irritou e queria matá-lo. E Urias fugiu para o Egito. E o rei mandou buscar. E pegaram Urias e trouxeram e mataram. E ainda fizeram a indignidade de enterrá-lo numa cova, sem ser uma cova familiar, mas qualquer, no meio de gente que não sabia nem quem era. Nesse ponto, a situação ficou confusa e muito perigosa para Jeremias. Dois casos. Dois profetas, colegas de Jeremias. Um de décadas antes e o outro contemporâneo dele. Ali. Um escapou. O rei fez foi se arrepender de algumas coisas e o povo ali, Deus, momentaneamente não fez o que disse que ia fazer com Judá. Mas foi preservado o profeta. O outro, que disse a mesma coisa, anos depois, agora na época de Jeremias, mataram. Então, pode escolher o que se faz com Jeremias. Porque tem precedente de preservar, tem precedente de mandar matar. E agora, o que se faz com Jeremias? 24. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Jeremias foi livrado da confusão que se formou ali pelo povo. Livrado da mão do povo por este homem aqui influente. E eu quero encerrar com alguns comentários. Jeremias foi livrado, na realidade, por Deus, pelas mãos deste homem chamado Aicão. Miqueias foi livrado por Deus décadas antes. Urias não foi livrado por Deus, o mesmo Deus, com a mesma mensagem, a mesma palavra. E aí não interessa o que vai acontecer com você. O que importa é que você faça como Jeremias, como Miqueias e como Urias. Pregue. Dois escaparam, um morreu. Deus é Deus. E não vai explicar para ninguém porque ele permite livrar um, pelo menos até certo ponto, o outro ele deixa matarem. Não importa, e essa conclusão é extremamente importante. Eu fico preocupado quando eu ouço um crente dizer, não, enfrente que Deus vai lhe livrar. Não gosto disso. Enfrente, não vai acontecer coisa nenhuma com você, nem se preocupe. Mostre na Bíblia que eu não vou ser demitido amanhã, quando ele disser isso aqui do meu jeito. Não, vai lá, seja otimista, irmão, e tal. Deus é bom, lá vem teologia errada. Deus é bom sim, mas a aplicação está completamente errada. O que que tem a ver o fato de Deus ser bom com o irmão seu não ser demitido? Zero. Porque Deus continua sendo bom. Deus foi bom para Jeremias e para Miqueias. Deus foi bom para Urias, que mataram e enterraram num lugar indigno. Tão bom quanto Deus deixou de ser bom? Eu acho isso simples, mas é tão mal compreendido. Tão mal compreendido que preocupa. Quer dizer que você garante para o irmão que se ele disser isso para o patrão dele amanhã, ele não vai ser demitido. Aí ele vai, diz e é demitido. Como é que fica? Deus deixou de ser bom? Ou Deus revelou alguma coisa errada para o irmão? E complica tudo. Olha, cuidado quando for falar em nome de Deus com coisas do futuro. E quando eu digo futuro, envolve 10 anos, envolve um ano, envolve um mês, envolve um dia, envolve uma hora, envolve um minuto. Não tem quem possa falar em nome de Deus o que não está escrito aqui claramente, depois de estudar e poder dizer, mesmo que está aqui, depois de estudar, aí pode dizer, está escrito, eu afirmo, Cristo vai voltar. Pode dizer. Quem não se entregar a Cristo pela fé, vai para o inferno. Pode dizer. Não, é vontade de Deus que eu faça assim. Não pode dizer. Porque não sabe quantos missionários disseram que era vontade de Deus ir para o lugar tal, falaram com as suas igrejas, levantou o sustento e o navio afundou. Nunca chegou nem lá. Deus está mandando eu ser missionário no lugar tal. Nunca nem chegou porque morreu no meio do caminho. Então Deus mentiu? Deus enganou? Então tenham muito cuidado em interpretar coisas. Deus é bom porque não vai acontecer isso ou aquilo lá. Quiser falar do seu coração, você fala. Eu acho, eu sinto no meu coração, eu estou sentindo paz. E mesmo essa paz pode estar sendo influenciada por muitos fatores na sua cabeça. Porque nós somos pecadores, temos pecado dentro. E nós somos uma mistura terrível do que é santo e do que é profano. E nós somos santificados em Cristo e pecadores ao mesmo tempo. Então, desde quando você está dizendo, merece um respeito, ou você fala com autoridade tal, que diz, Deus disse isso. Negativo. Até sobre o seu próprio coração, fale com cuidado. Porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Cuidado. Com seus interesses pessoais, com a sua impressão, com o seu... Você se enganou, você se confundiu. Muito cuidado quando falar de coisas para frente. Ou coisas que são interpretativas com relação a acontecimentos ao redor. Sugestão: tire o nome de Deus o máximo que puder dessas coisas. Encha o que você fala do nome de Deus quando você fala das Escrituras. E só as Escrituras dão autoridade para você falar em nome de Deus. É muito sério falar em nome de Deus. Coisas que é sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre isso, sobre seu emprego, sua profissão, sobre aquilo lá. Você não conhece. Você não conhece o futuro. Entenda isso. Seja humilde e reconheça que não conhece o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, uma hora. Eu não sei. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu sinto uma paz no meu coração, tudo bem. Talvez Deus esteja me chamando para isso aqui, talvez Deus... Tudo bem, mas afirmar, negativo. Estou lendo agora a biografia de um homem muito famoso chamado A.W. Pink. E eu peguei, interessante, uma carta dele, dizendo, Deus abriu as portas para ir para o lugar tal. E eu pensei, homem, não diga isso. Lendo a biografia dele, não me diga isso. Deus me chamou para o lugar tal, porque ele abriu as portas para o lugar tal e tal. Resultado, foi para lá, tudo fechado, não deu nada certo, não passou poucos meses lá, foi para outro lugar. Deus não abriu uma porta para ele lá. Então, meu Deus enganou ele? Ele se enganou. Mas você cometeu engano falando o nome de Deus, você tenha muito cuidado. Então, o que eu quero dizer, voltando então, é, os resultados deixe com Deus. Não vá prever resultado, nem afirmar coisa sobre resultado. Deixa aí, viva! Seja fiel dia a dia a Deus. Se hoje você está em paz com atitude tal, tome. Se deve falar amanhã para o seu chefe lá, fale. Mas não diga, Deus mandou eu falar, sabe por quê? Porque amanhã você acorda com outra ideia. Não, eu não vou falar não. Vou fazer uma carta para ele. Bim! Mas eu disse lá na reunião, na igreja, que Deus mandou falar. Como é que fica? Quem está se confundindo aí? Quem está mudando de ideia o tempo todo? Então, não fique prevendo as coisas. Faça o que está no seu coração, o que é para você ser considerado fiel diante de Deus. Faça ali, sinta paz e diz, Senhor, o resultado disso, o que vai acontecer, as consequências, se eu vou ser um Urias e vão me matar simbolicamente ou literalmente, ou se vão me dispensar, se eu for ser preservado, eu vou ser promovido lá pelo tal do chefe que eu vou falar, sei lá. As consequências ficam com Deus. Seja fiel e pregue a palavra sem a mínima distorção. E estude para poder falar o que Deus disse na Bíblia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada aqui, creio que explicada, pelo menos da melhor maneira que eu pude. Mas não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, mas o Teu Espírito Santo é que vai atuar. A Ana disse que não importa em termos de resultados espirituais, importa muito para a minha obrigação diante de Ti, ter estudado e ter pregado como eu entendo que é a Tua palavra. Mas no sentido do resultado espiritual, realmente, aí não tem nada a ver com o meu poder. Mas tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, que sejamos sábios no uso da Tua palavra, no não uso do que não é a Tua palavra, que sejamos responsáveis, prudentes, humildes quanto a estes assuntos. E que os resultados, as consequências, sejam totalmente nas Tuas mãos. Faz o que Tu queiras com qualquer um de nós. E toca corações de pessoas não salvas em nosso meio, para que creiam em Cristo, Senhor, e sejam salvos. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações, ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.